Euronet Plus.
Esta é a última edição do ano já para o Casa Comum. Faremos uma pausa de 2 semanas, fica já o alerta e por isso há aqui assuntos já a rever ainda antes do final do ano com Paulo Rangel e José Luís Carneiro. Bem-vindos, vamos começar por si, José Luís Carneiro, no caso da morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa. O ministro da Administração Interna tem resistido aos vários pedidos e exigências, digamos, da sua saída do cargo, considerando muitos observadores, analistas e alguns partidos políticos que há responsabilidades políticas a sacar deste caso, para além das responsabilidades criminais que estão já na esfera judicial. A presença de Eduardo Cabrita, a manutenção neste quadro, não fragiliza o governo, José Luís Carneiro?
Bom, em primeiro lugar, queria dar conta de que este é um caso que nos envergonha a todos, enquanto sociedade e enquanto administração. Mas é muito importante também não confundirmos a árvore com a floresta. Eu queria dar conta, em primeiro lugar, que temos todos que lamentar a morte de um cidadão ucraniano, Ior Homeniuk, e lamentar profundamente os termos em que ocorreu esta morte. Em segundo lugar, é importante lembrar que todos os procedimentos que são obrigatórios e as determinações que estão ao alcance do Ministro da Administração Interna foram cumpridas, ou seja, em circunstâncias desta natureza, que são muito complexas, cumpre em primeiro lugar determinar a abertura do inquérito para poder averiguar os factos e, em função dos factos também e da gravidade dos factos, a suspensão daqueles que estão no desempenho das funções respectivas. Neste caso, não apenas ocorreu a suspensão, como ocorreu mesmo a detenção por parte da Polícia Judiciária daqueles que tinham a responsabilidade de garantir o cumprimento das normas legais, sobretudo o respeito pelos direitos humanos.
De acordo, mas só agora é que há saídas no CEF sobre esta matéria, 9 meses depois.
Mas é muito relevante nós nunca esquecermos que vivemos num Estado de Direito. E o Estado de Direito pressupõe procedimentos, nomeadamente procedimentos relativos à abertura do inquérito, ao apuramento de responsabilidades e à comunicação para o Ministério Público, tendo em vista avaliar os procedimentos.
Mas há responsabilidades políticas.
Outra dimensão tem que ver com o apoio à família. Do meu ponto de vista, esse apoio devia ter sido imediato, quer no contacto, quer na disponibilização dos meios fundamentais para esse apoio. Entretanto, esse apoio foi, entretanto, decidido já por parte do Governo, mesmo sem que haja, digamos, uma decisão definitiva relativamente à responsabilidade e aos termos da responsabilidade do
então,
Estado.
A única falha que detecta tem a ver com a celeridade do apoio prestado à família da vítima, digamos assim?
Eu subscrevo aquilo que o Paulo Rangel há dias escreveu no seu artigo no Público, ou seja, de que todos nós temos uma responsabilidade coletiva por se verificar uma situação grave desta natureza.
Então vamos ouvir.
No serviço do Estado. Mas permita-me também uma nota que é bastante relevante. Nós não podemos, com este caso, pôr em causa também o esforço, a dedicação e o sentido de missão de trabalhadores abnegados que, ao longo da história do nosso país, deram garantias do cumprimento do próprio Estado, nomeadamente para termos conseguido avançar como país de responsabilidade no controle da fronteira externa. Recordo que os trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras têm garantido segurança e confiança a um espaço que é de liberdade, que é de justiça.
Mas tem havido também bastantes
europeus.
Críticas em relação à forma como esse acompanhamento é feito.
É seguinte,
tem que seguir para Paulo Rangel.
Mas vejamos o seguinte: substituir o ministro numa altura em que o ministro tem em mãos precisamente a reforma dos serviços, detetadas que estavam também falhas no seu funcionamento, nomeadamente a necessidade de separação de funções de caráter administrativo com funções de caráter policial, à luz do que está no programa do Governo, não solucionaria nenhuma das necessidades imediatas do Estado.
Já temos o seu argumento. Agora, Paulo Rangel, em relação às condições políticas para a manutenção de Eduardo Cabrita no Governo, acha que esgotou-se o prazo de validade do ministro no Governo?
Antes disso, eu queria dizer que lamento profundamente aquilo que aconteceu. Acho que é um facto, do ponto de vista humanitário, absolutamente inaceitável, e acho que a sociedade portuguesa tem de se ver ao espelho sobre esta matéria. E, portanto, isto é a primeira coisa. A segunda é dizer o seguinte: é evidente que que o ministro não tem quaisquer condições políticas. E para mim é uma grande surpresa, porque eu sinceramente conheço o Eduardo Cabrita e, conhecendo o seu, estava absolutamente convicto de que ele teria consequências políticas, porque sabe que isto não é, como diz aqui o José Luís Carneiro, isto aqui não é uma questão de saber se isto soluciona ou se não soluciona. É uma questão de dignidade do Estado, de humanidade, de dar um sinal inequívoco. É uma questão de exemplo para a sociedade. E, portanto, isto aqui não é uma questão de saber agora se está a fazer esta reforma ou aquela. Aliás, eu vou dizer uma coisa ao José Luís Carneiro, que ele não tem noção, porque provavelmente ainda não refletiu muito sobre isso. Na presidência portuguesa, ele vai estar numa situação terrível. Uma das pessoas que mais contribuiu para que esta situação tivesse este desenlace nestes últimos 15 dias foi a Comissária Europeia destas matérias. Quando ele vier para aqui negociar o novo pacto sobre as migrações, ele que não pense que os deputados europeus não vão dizer: o senhor é responsável por um serviço, esteve 9 meses para tomar qualquer decisão. A diretora do SEF não apresenta a demissão imediatamente. Mas quer dizer, isto são coisas que não lembram ao diabo, porque há uma coisa que o repare, eu não excluo, eu acho que há mesmo uma responsabilidade coletiva. Porque isto se. Aliás, eu neste programa cheguei a falar nisto. Isto se fosse, por exemplo, um cidadão de proveniência africana, isto teria dado, como o George Floyd, o governo.
Estou a ouvi-lo com alguns cortes, mas vou só tentar perceber algo relacionado com o seu argumento, Paulo Rangel. De facto, e falou, por exemplo, da presidência portuguesa da União Europeia, inclusivamente o Conselho Europeu acaba de, a propósito do Dia dos Direitos Humanos, aprovar um regulamento onde aplica sanções a casos destes que se passem um pouco por todo o mundo, incluindo países não europeus. Ora, é capaz de ser difícil conciliar
Eu vou-lhe dizer o
a
seguinte.
sanção sobre tortura quando há esta situação.
Ouça, Pedro Frazão, é preciso perceber bem isto. É exatamente o área do que usou aqui o José Luís Carneiro. É justamente porque nós vamos ter agora uma presidência portuguesa e porque há reformas para fazer nesta área que temos que mudar o ministro. Mas eu acho que nós não tínhamos que mudar o ministro. O ministro ele próprio é que devia tirar essa ilação. E eu, sinceramente, conheço o seu perfil humano, portanto, não estou aqui a julgá-lo.
E uma mudança de ministro faz a diferença?
Ouça, há aqui uma dimensão, é preciso ver que há aqui uma dimensão simbólica. Claro que faz a diferença. Porque ele tem que reconhecer que falhou. O ministro falhou em toda a linha, porque isto era uma coisa para ele imediatamente ter tido uma ação sobre a diretora do SEF e agora promove a diretora do SEF, vai para um lugar em Londres. E a seguir o subdiretor que era responsável por esta área é que é o novo diretor do SEF. Mas quer dizer, isto, ouça lá, quer dizer, eu não sei onde é que nós estamos. Eu sinceramente acho que se perdeu realmente a noção das coisas. Porque há uma certa impunidade. O governo achou que com a pandemia ia gerir uma situação destas, de um ponto de vista totalmente corporativo. O tipo de aproximação política. Porque repare, o José Luís Carneiro diz que leu o meu artigo, não leu todo, porque esqueceu-se de ler o último parágrafo, ou os últimos parágrafos, em que eu digo que todos temos responsabilidades, mas há uns que têm mais que outros. Aliás, o governo até deixou empurrar um bocadinho a responsabilidade para o Presidente da República. O Presidente da República não tem nada a ver com isto. Isto aqui é uma competência estrita do governo, do Ministro da Administração Interna. Eu sei que o cargo mais difícil que há no governo é o Ministro da Administração Interna. O cargo.
Vamos ouvir também José Luís Carneiro, já agora, há aqui uma falha técnica do Paulo Rangel, mas já regressa Paulo Rangel. José Luís Carneiro, acresce ainda que ouvimos até um diretor nacional da polícia ir a Belém, um encontro com o Presidente da República, expressar também uma opinião sobre aquilo que deve ser feito no SEF. Neste momento não sabemos como vai ser a reestruturação do SEF, sabemos apenas que o Governo não gostou propriamente que fosse um diretor de polícia a expressar-se naqueles termos sobre aquele tema.
Bom, tratando-se de uma personalidade que todos reputam de competente e de elevado sentido de serviço público, como é evidente, não se deveria ter pronunciado sequer, e em segundo lugar, ao pronunciar-se nos termos em que o fez. Permita-me, contudo, que sublinhe duas notas, ou três, ainda sobre a primeira dimensão, tem a ver com o seguinte: Portugal tem o perfil de país humanista. E o compromisso com os direitos humanos nas organizações de foro multilateral é reconhecido por todos.
Mas este ponto pode fragilizar a
Segundo,
posição portuguesa?
temos que evitar que assim aconteça e temos que trabalhar para continuar a manter a confiança na capacidade do país para continuar a ser um interlocutor e um elemento essencial na própria, nos termos em que acolhemos, os termos do pacto que subscrevemos.
Mas muitas vezes é preciso refrescar essa confiança com as faces, digamos,
sim,
da liderança.
Nós, Portugal subscreveu em Marrakech o Pacto para as Migrações. Esse Pacto para as Migrações tem compromissos muito, muito vastos e que exigem muito da administração pública portuguesa, em várias dimensões, desde a Justiça ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.
Não é uma questão de migrações, José Luís Carneiro, é a morte de uma pessoa numa instalação do Estado.
Tem que ver com tudo, tem que ver com a origem, com o trânsito e com a integração daqueles que escolhem o nosso país como país de destino para trabalhar, para viver, para fazer as suas vidas. E temos também sido reconhecidos como um país que sabe acolher e que sabe integrar. Esta prática, que foi uma prática que merece o repúdio de todos nós, de todos, a começar por uma grande generalidade, ou pela generalidade de todos aqueles que também trabalham na própria estrutura, deixe-me que lhe diga, que há poucas semanas atrás foram contratados mais 100 jovens licenciados para rejuvenescerem esta estrutura, e veja como nós devemos ter o cuidado para respeitar também todos aqueles que têm dado o seu melhor em horas muito difíceis para garantir este caráter humanitário no modo como nós acolhemos, como integramos os imigrantes que procuram o nosso país para estabelecerem e desenvolverem.
Um remate, Paulo Rangel, sobre este tema.
Não, repare, a melhor forma de respeitar todos aqueles que realmente cumprem as normas e que têm sentido de humanidade e que têm sentido profissional e que também tratam das questões de segurança, que são questões difíceis e muitas vezes questões limite, é apurar as responsabilidades todas, também as políticas. Porque como é que estas pessoas vão olhar? As pessoas que no CEF se comportam impecavelmente, como é que elas olham para o novo diretor? Como é que elas olham para o ministro? Isto é uma coisa que as prestigia? Que lhes dá realmente essa... Não. Portanto, quer dizer, de facto, eu acho que... Eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu acho que nós, como se Eduardo Cabrita tivesse tido a nobreza de se demitir, e eu acho que ele ainda vai ter de se demitir, portanto não vale a pena estar aqui, está a fazer uma coisa que nós já vimos, já aconteceu com o Tanco, já aconteceu com a Ministra dos Incêndios, e é uma forma, eu até lhe vou dizer, infelizmente o Primeiro-Ministro António Costa gosta de queimar os seus ministros, que é uma forma de se isentar das suas responsabilidades. Eu disse isso sobre a Ministra da Administração Interna anterior, e em Tancos também disse isso, e ele insiste com eles para eles ficarem, porque é a forma de ele também aligerar as suas responsabilidades, o que também lhe fica muito mal, mas se ele tivesse demitido, a sociedade estava toda de outra maneira, e ele também estava a ser reconhecido de outra maneira, não estava exposto. Eu custa-me ver quer a figura que ele fez naquela conferência de imprensa desastrosa de sexta-feira, quer o que ele fez ontem na Assembleia da República. Se temos acham que isto é que realmente é claro, prestigia as instituições,
está tudo dito. É evidente que ontem na Assembleia da República, ainda hoje, falei com alguns dos parlamentares que estiveram a inquirir o ministro, e todos reconhecem que a prestação na comissão, senhores, parlamentar, o ministro demonstrou todos os esforços e a assunção de todas as responsabilidades no que diz respeito à assunção de responsabilidades, no que diz respeito ao funcionamento da administração do Estado, no respeito pelo Estado de Direito, no respeito
diz o que disser. Eu tenho a certeza que concorda comigo, mas não pode dizê-lo, mas eu tenho a certeza.
O Rangel gosta de interpretar o pensamento dos outros, não o deve fazer, porque isso é um modelo que vai para além do respeito pela liberdade de pronúncia e de expressão dos outros.
Não, desculpe lá, tenha paciência, era só o que faltava agora vir falar sobre de respeito da liberdade.
Mas, Paulo Rangel,
eu vou pô-lo outra vez, desculpe lá, José Luís Carneiro.
Eu não digo ao Rangel que o Rangel o que afirma não é aquilo que pensa.
Não, estou a dizer...
Isso é pouco respeito pelo pensamento dos outros.
Não é pouco respeito
a liberdade de expressão dos outros.
Só estou a dizer.
Não é
o que
correto.
Eu estou a dizer é
não
seguinte,
é correto.
E vou voltar a dizer. Eu tenho a certeza que concorda comigo. Não, eu tenho a certeza que não pode dizer e que porventura não quer dizer.
Temos que avançar, Paulo Rangel.
Temas
europeus.
Eu ainda posso transmitir esta opinião, pois o meu amigo pode dizer que acha que não. Pronto. Isto é que é a liberdade. A liberdade não é dizer o que os outros têm que dizer.
Mas o problema é que será com a garantia de que não interpretarei a sua pronúncia.
José Luís Carneiro, Paulo Rangel, vamos avançar para os temas europeus, com a questão do Brexit ainda em cima da mesa. José Luís Carneiro, a possibilidade muito real de um não acordo, já aqui debatemos na semana passada, aparentemente, se fosse fácil já estava feito, e a verdade é que, nesta altura, até a chanceler Merkel vai avisando, temos de nos preparar para todos os cenários. O que é que poderemos eventualmente esperar no pior cenário, que é o cenário de não haver acordo, não é?
Bom, há duas perspectivas, são duas abordagens distintas e que estão a ser colocadas desde há muito tempo, em cima da mesa. Uma é uma abordagem política que tem que ver com matéria de soberania, que é a abordagem que faz o Reino Unido, e nomeadamente os intérpretes do poder no Reino Unido, e por outro lado a abordagem relativa ao mercado interno da União Europeia. Três matérias que não, digamos, garantem a convergência de posições: a questão das pescas e nomeadamente os termos em que os restantes países da União Europeia acedem à zona económica exclusiva do Reino Unido para efeitos de direitos pescatórios. Por outro lado, as questões relativas à concorrência e os termos em que, nomeadamente, as empresas britânicas acedem ao mercado interno, em que termos é que isto pode ocorrer, e depois como é que se, efetivamente, solucionam as matérias de litígio entre o Reino Unido e o mercado interno no quadro europeu. Ora bom, como é evidente, esta matéria da resolução do litígio é das matérias cruciais também no que diz respeito à afirmação da soberania do governo britânico. Ora bom, são matérias complexas, como tem vindo a ser afirmado, 90% das matérias têm já acordo, há 10% que correspondem a estas três dimensões que levam a que tenha havido um adiamento por mais alguns dias nas negociações. Qual irá ser o resultado das negociações? Objetivamente ninguém sabe qual vai ser o resultado. O importante é que se salvaguarde uma relação futura com o Reino Unido, que não apenas respeita aquilo que tem sido a importância estratégica do Reino Unido na relação com a União Europeia, enquanto elemento e fator de equilíbrio da excessiva continentalização da Europa, naquilo que também é a sua dimensão atlântica e a sua relação com o Atlântico, querem questões de segurança, querem questões de defesa, querem questões de cidadania, querem questões também de relação económica e comercial. Vamos aguardar pelos próximos dias. Como aqui tem sido dito, no que nos diz respeito, o país tem estado a preparar-se para o pior cenário, que é o cenário de não acordo. E aí devemos continuar, portanto, concentrados.
Paulo Rangel, mais próximo, se calhar, de algum turbilhão negocial, há sinais diferentes em relação a esta matéria?
Vamos cá ver. Os três temas principais continuam a ser aqueles que eram a semana passada, e que, sim, no fundo, aqui o José Luís Carneiro, de alguma maneira, elencou. É a questão das pescas, onde eu acho que, apesar de tudo, apesar de haver um braço de ferro aparentemente inultrapassável, eu acho que é uma matéria que será mais facilmente ultrapassável, se for só essa que resta. Depois temos a questão, lá está, das condições de acesso ao mercado interno, saber se no fundo houver divergência quanto, por exemplo, à proteção ambiental e social, se pode manter o pleno acesso ou não, portanto, porque no futuro, obviamente, não vai haver um alinhamento total entre a legislação europeia e a legislação britânica. E depois a questão de ter aqui, no fundo, uma instância arbitral para regular os conflitos que o acordo de comércio possa trazer. Pronto, essas questões estão em cima da mesa. Eu penso que na questão das regras do jogo, portanto, a segunda questão, houve bastantes progressos nestes últimos dois dias. Aparentemente houve bastantes progressos nestes últimos dois dias e, portanto, pode ser que até sexta-feira, dizem-me que sexta-feira seria a deadline, mas nós já tivemos tantas deadlines.
Isso é verdade.
Que sinceramente eu já acredito em tudo. Agora, deixe-me só dizer o seguinte: nós temos realmente neste momento é que estar preparados, e o governo português também, para um Brexit sem acordo.
E acha que estamos?
Acho que não estamos. Olha, eu estive sexta-feira, aliás estava lá até um deputado socialista, ouviu também, o Pedro Silva Pereira, com cidadãos britânicos que estão na zona de Londres, no país de Gales e na Escócia, organizaram enfim um seminário connosco, e as queixas sobre a questão dos consulados portugueses, que aliás, enfim, que o José Luís Carneiro conhece bem porque teve aí responsabilidades, continuam a ser brutais. A quantidade de cidadãos portugueses que não têm ainda a sua situação regularizada para o que se vai passar a partir de 1 de janeiro, mesmo que haja acordo, é absolutamente brutal. O que nós ouvimos ali é realmente assustador sobre a impossibilidade, a incapacidade total de marcarem uma hora sequer para irem aos consulados portugueses. E, portanto, que estão completamente sem capacidade de resposta. E isto, sinceramente, são coisas que me preocupam muito. E vamos cá ver, não são coisas que sejam novidades. Como eu digo, ainda o José Luís Carneiro estava no governo, isto já era um problema sério.
Vamos ver, vamos ter aqui então duas rondas neste tema, porque o José Luís Carneiro vai aqui responder a isso.
Não, não, neste momento a situação continua a ser caótica. E isto são os cidadãos que dizem, não é? Não são as estatísticas Santos Silva, que nós já sabemos que são sempre de um otimismo atroz, mas depois não têm nenhuma adesão à realidade, não é? e, portanto...
Então vamos ouvir que o Gélio Carneiro já volta a situar.
Aliás, eram representantes e até alguns que tentavam substituir em alguns atos mais simples.
Estamos ou não estamos preparados, Gélio Carneiro?
Consulados.
Estamos preparados. Eu devo dizer que acompanhei de perto, desde 2017 até 2019, durante no curso de 2 anos, o esforço financeiro para reforçar os meios humanos, para reforçar, aliás, as instalações. Foram até arrendadas novas instalações com um espaço com todas as condições, não apenas de dignidade, mas também de segurança, para ampliar o atendimento. Foram estabelecidos contactos com o próprio município de Londres e com quem eu estive, aliás, na altura, com o Sadiq Khan, que disponibilizou os próprios serviços municipais para apoiar os portugueses. Foram reforçadas as permanências consulares por todo o Reino Unido, tendo em vista deslocar, portanto, os nossos funcionários com os respectivos meios tecnológicos para permitir a renovação de documentos. Agora, se me perguntar se continua a ser uma situação bastante complexa, sim, porque não, temos uma comunidade superior a 300 mil portugueses no Reino Unido, muitos deles provenientes das antigas, digamos, territórios coloniais.
Sim, e desses, há 2 meses, um terço deles não tinham ainda registro feito.
Com desconhecimento, em alguns casos, da língua portuguesa e com maiores dificuldades de próprio contacto com a própria administração, muito dispersos por todo o território, e naturalmente a complexidade é vasta, é muito grande. Como aqui gosto sempre de me colocar do lado da compreensão dessa complexidade e do que podemos fazer e contribuir para solucionar essa mesma complexidade, essas mesmas dificuldades, aquilo que eu diria é que todo o trabalho de diagnóstico, de avaliação de meios, de reforço de meios e de, aliás, resolução de soluções, de problemas que estavam há décadas por resolver em relação aos funcionários consulares no Reino Unido, foram sendo solucionados, e as informações de que se expõe é que o Estado se encontra preparado para apoiar quer os cidadãos, quer também as empresas.
Já agora dizer que Portugal tem 2 consulados em Londres e Manchester, não é?
Tem as permanências.
Exatamente.
Temos 2 consulados de carreira, Londres e Manchester, com comunidades muito distintas.
Também cobrem a Escócia, não é? E Irlanda do Norte.
E depois temos consulados, portanto, honorários, e temos, aliás, ainda em alguns municípios, espaços de atendimento e de recepção de
Paulo Rangel.
Sabe que eu sei que o José Luís Carneiro diz que gosta de estar do lado da complexidade.
Eu conheço o território, estive lá, percorri, aliás, o Reino Unido.
Eu peço desculpa, mas não é a única pessoa que conhece o Reino Unido. Fará essa justiça de que há outras pessoas que já foram ao Reino Unido e que te contactam lá com portugueses.
Não fui apenas a Londres, fui a muitos outros locais. Às associações, às câmaras municipais.
Eu, por uma questão de privacidade, não lhe queria contar os sítios onde já estive todos na minha vida. Mas quer dizer, se quiser competir comigo...
Não temos tempo.
Folgo em saber que temos um candidato a secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, é o que eu estou a ver.
Não tem um candidato a secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, como não tem um candidato a secretário-geral adjunto do PS.
Mas pode ser candidato a ministro dos negócios estrangeiros.
Há uma coisa que eu lhe digo, é que eu não vou espelhar agora isso. O que eu estou a dizer é, eu gosto de estar do lado do escrutínio, que é o lado que um parlamentar tem de ter.
Sim,
relativamente aos
escrutínio e proposta.
Certo. Escrutínio em primeiro lugar. E há uma coisa que lhe vou dizer.
Paulo Rangel.
Eu vou dizer, desculpa, a situação é muito má. Estes cidadãos não andam a inventar. E, portanto, não é aqui dizer, e pusemos meios, e pusemos dinheiro, e pusemos isto, pusemos aquilo. É sempre uma linguagem burocrática. É a linguagem das rotinas burocráticas.
Não é
a linguagem dos direitos dos cidadãos.
Não temos tempo para mais debate.
Trouxe dificuldades adicionais. Não nos esqueçamos.
Temos que terminar.
Administração
Paulo Rangel, José Luís Carneiro, o Casa Comum desta semana. Regressa só em janeiro. A ambos e a todos os ouvintes, desejos de festas felizes.
Igualmente para todos, e aqui para o José Luís Carneiro em particular.
Igualmente para todos também. Obrigado. Para o Paulo também. Obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.